Bom dia. Penso que já temos a sala com quórum para dar início à reunião. Vamos entrar então no ponto 1, de distribuição. Sim. Pronto. De distribuição de iniciativas legislativas. A única iniciativa que temos é um projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo que aumente as casas-abrigo em todo o território nacional para uma eficiente resposta às vítimas de violência doméstica. A questão que coloca é se querem discutir em plenário ou em comissão. Senhora.
Muito obrigada, Senhora Presidente. É para plenário, por favor.
Muito bem. Então, iniciativas europeias ainda não temos e, portanto, este ponto 2 passemos à frente para o 3 e então entramos na discussão e votação do relatório sobre as seguintes iniciativas legislativas. Temos o projeto de lei 73 do Bloco de Esquerda, promoção da igualdade remuneratória de género. A relatora, só um minuto, Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Uma vez que quem vai acompanhar esta discussão é a Sra. Deputada Ana Sofia, onde nos está um pouco atrasada, acha que poderíamos passar para o ponto seguinte, se todos estivessem de acordo?
Com certeza. Então passemos para o projeto de lei número 77 do PAN, que alarga os prazos de prescrição de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e do crime de mutilação genital feminina, procedendo à alteração do Código Penal e cuja relatora é a Sra. Deputada Vanessa Barata do Chega, que tem a palavra para a apresentação do relatório.
Bom dia, obrigada, Sra. Presidente, obrigada a todos os presentes. Portanto, a deputada única do Partido Pessoas, Animais e Natureza apresentou ao abrigo das disposições legais o projeto de lei número 77, que alarga os prazos de prescrição dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e do crime de mutilação genital feminina, procedendo à alteração ao Código Penal. A proponente refere a Diretiva 2011-93 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à luta contra o abuso sexual e à exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, que estabelece que estas práticas constituem violações graves dos direitos fundamentais, em especial do direito das crianças à proteção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar. A proponente afirma ainda, entre outros considerandos, que a última alteração estrutural às regras de prescrição ocorreu em 2007, sendo por isso urgente que se assegure um quadro legal capaz de proteger estas vítimas, nomeadamente garantindo que a vítima se sente preparada para proceder à denúncia e lidar com os efeitos da persecução da ação penal. Ao nível do direito comparado, aponta como exemplos os modelos seguidos em outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o espanhol e o italiano, propõe a alteração dos prazos de prescrição de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores e do crime de mutilação genital feminina previstos no 73 a 176A do CP, Código Penal, e 144A do mesmo dispositivo legal. Portanto, isto de forma a assegurar que o procedimento criminal não se extinga antes da vítima por fazer 40 anos, quando esta fosse menor de 14 à data dos factos ilícitos, e o prazo de prescrição de 20 anos não seja contado antes da vítima por fazer 35 anos, quando esta fosse maior de 14 anos à data dos factos ilícitos. Relativamente à análise jurídica, e muito superficialmente, depois terão a oportunidade de ver melhor o relatório, não existem elementos jurídicos relevantes a acrescentar para a apreciação da iniciativa e análise, e remete-se então para o trabalho da nota técnica que acompanha o presente relatório. Ao nível dos pareceres solicitados, houve dois pareceres que foram ambos favoráveis, da Ordem dos Advogados e da APAV, portanto, eu vou abster de emitir opinião sobre este assunto, reservando a minha posição sobre esta iniciativa para o debate na especialidade. E, em conclusão, Face ao exposto neste relatório, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Margarida, pretende falar? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, ilustres colegas da nossa Comissão, aqui da Primeira Comissão das Matérias Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, dizer o seguinte, que o Grupo Parlamentar do PSD agradece a iniciativa legislativa do PAN, no concerne ao alargamento dos prazos de prescrição aos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual dos menores e do crime de mutilação genital feminina, bem como agradece ao Grupo Parlamentar do Chega, à sua ilustre deputada, doutora Vanessa Barata, a apresentação do relatório, por se considerar tal assunto da maior importância. Porquê? Porque o que se passa na infância não fica na infância. E, efetivamente, consideramos que esta matéria é da especial importância. Ainda assim, o Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, verterá a sua posição no debate na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer naturalmente o trabalho da relatora, objetivo. Esta matéria é, de facto, muito complexa. Quero recordar que estava um grupo de trabalho constituído na legislatura anterior, a debruçar-se precisamente sobre os prazos de prescrição e não só dos crimes contra a liberdade sexual de menores. Estava também em apreciação uma proposta de lei do anterior governo. É uma matéria que não é fácil, que não é simples, e foram feitas várias audições, que também é útil, penso, para os grupos parlamentares que estão a refletir sobre esta matéria agora a propósito deste projeto de lei, revisitar, porque há propostas num sentido simples, de determinar uma forma de contagem de prescrição, e há propostas num outro sentido, e naturalmente reservaremos a nossa posição para a fase da discussão. Muito obrigada.
Muito obrigada. Coloco assim, então, não tendo mais pedidos de intervenção, coloco assim à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei 90 do Bloco de Esquerda, que cria gabinetes jurídicos nos aeroportos e reforça os mecanismos de acesso ao direito nas zonas internacionais. É relator o Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. De uma forma muito sintética, o Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 90-15-2, onde propõe a criação de gabinetes jurídicos nos aeroportos e o reforço dos mecanismos de acesso aos direitos nas zonas internacionais. Com a presente iniciativa, os proponentes pretendem garantir a assistência jurídica e a tutela jurisdicional efetiva dos cidadãos estrangeiros nas zonas internacionais. Propõe, assim, a criação de gabinetes jurídicos nas zonas internacionais dos aeroportos e portos, implementando o acesso ao direito e à justiça dos cidadãos estrangeiros e a previsão de que a decisão da recusa de entrada só pode ser proferida após audição do cidadão estrangeiro na presença de um advogado. O que, aliás, no parecer da Ordem dos Advogados, esta aderiu na íntegra ao presente projeto de lei. Face ao exposto, é de parecer que o projeto de lei número 90-15-2 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 4 é a discussão de um projeto de resolução do PAN, mas o PAN não se encontra para proceder à sua discussão. Esta questão está a ser repetidamente uma situação que repetidamente acontece. Vou ter que ponderar um método para, ou uma outra forma, para tentar ultrapassar estas situações. Nós estamos já a adiar ad eterno os projetos dos deputados únicos. Quando o deputado é único, eu compreendo a dificuldade de um deputado único, mas ou retirar da ordem até que a pessoa indique que pode vir para a ordem pela sua disponibilidade. Eu vou, entretanto, depois marcar mesa e coordenadores para afinarmos aqui algumas questões. Esta é uma delas, mas já deixo à consideração para irem pensando, podem ter uma solução que seja melhor que aquela que eu estou a pensar, e estou aberta a qualquer sugestão. Então, para já ficará adiado, depois logo. Não há petições para distribuir e, portanto, vamos para o ponto 6 do anúncio de projetos de voto. Entrou um projeto de voto número 104, que é o projeto de voto que é do CDS-PP e que é de saudação pelo Dia Internacional da Criança Desaparecida. E, portanto, será agendado para a próxima semana a discussão deste projeto de voto. Temos agora as atas para pôr à votação para e apreciação, que correspondem às reuniões da Comissão do dia 2 até ao dia 29 de maio. Não sei se têm algum reparo ou alguma sugestão a fazer em relação às atas, que devem ter lido atentamente. Como? Havia correções que já nos foram indicadas e que já foram acolhidas e já foram feitas. Não havendo mais, vou colocá-las então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas encontram-se aprovadas por unanimidade. Portanto, depois no ponto 8 temos a indicação dos membros para o júri do Prémio de Direitos Humanos 2024, cujo regulamento penso que foi junto para terem noção. Eu vou só dar nota de que foi o Bloco, não. O Bloco de Esquerda já indicou o membro que compõe. Eu faço parte do júri por inderência e o PSD indicará outro deputado para além da minha pessoa. E, portanto, se quiserem passar a indicar que nós temos que dar nota, sim, faz favor, Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, não sei se quer que indique já, se mando depois...
Se tiver já sim, essa possibilidade, agradecia.
É a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Mas nós depois mandamos por escrito também. Obrigada.
Dou nota que os deputados que integram esta comissão não têm necessariamente que ser da primeira comissão. Podem ser deputados de qualquer outra comissão. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, indicamos a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar indica-me a mim.
Aguardarei depois as restantes indicações até ao final do dia. Não há nada a adiantar. Se alguém tiver alguma questão a colocar, então, não havendo, está encerrada a reunião. Ah, peço imensa desculpa, falta o projeto. Falta, portanto, estou a... A acelerar um bocadinho mais, falta no ponto 3, a linha A, falta a apresentação da relatora.
Não vamos pedir para adiar, pode-se proceder à apresentação.
Ok, então, quem procede à apresentação do relatório sucintamente... Em nome da Ana Sofia Antunes, alguém tem que... Ou então dá por transcrito o que está já... As pessoas já receberam o parecer, leram-no e, portanto... Não há necessidade. Portanto, o relatório considera-se apresentado por e-mail e de forma escrita... E, portanto, vamos pô-lo só à votação. Quem vota...
Eu ia propor o que já fizemos na legislatura anterior, que é ler as conclusões.
As conclusões.
Que penso que é o ato formal necessário. Dou a parecer por reproduzido, se estivessem de acordo.
Sim, com certeza.
Até porque a relatora não deu a opinião, que penso que seria o caso em que seria inaceitável não adiar, e as conclusões são as seguintes. Tratando-se de um poder dos deputados por força do disposto à linha B do artigo 156 da Constituição, bem como dos grupos parlamentares por força do disposto à linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição e da linha F do artigo 8º do Regimento, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição, e do Regimento, que consagra o processo de iniciativa de lei, apresentou a iniciativa em análise. A iniciativa deu entrada a 24 de abril de 2024, tendo sido junta à ficha de avaliação prévia de impacto de género. Em 26 de abril, foi admitida e baixou na generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias por despacho do Presidente da Assembleia da República. Foi anunciada em sessão plenária no dia 2 de maio. É mencionada na nota de admissibilidade que, sem prejuízo do que vier a ser determinado em conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares, existe uma conexão com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, dando, aliás, nota que a referida lei, número 60 de 2018, de 21 de agosto, que apresenta a iniciativa Visa Alterar, teve origem na proposta de lei número 106, de 13, 3, cujo processo legislativo decorreu na primeira comissão em conexão com a décima. A iniciativa não se encontra ainda agendada para reunião plenária. Assumindo a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do Regimento, a iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma redesignação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos pelo que cumpre os requisitos formais previstos no Regimento. Respeita igualmente os limites à admissão de iniciativa estabelecidos no artigo referido do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição aos princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na Ordem Legislativa. Em caso de aprovação, a presente iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na primeira série Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea C do número 2 do artigo 3º da Lei Formulário. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer de que o projeto de lei em análise reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pediu a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só, já percebi, pronto, que a Sra. Relatora não está e isto cria aqui algum incómodo, só porque nós tínhamos aqui uma sugestão a fazer. Não é nada de, digamos assim, de estruturante, mas para nós é importante quando a senhora relatora faz, e eu percebo porquê, porque de facto a nota jurídica é omisso relativamente a duas resoluções do Conselho de Ministros, que foram os primeiros instrumentos legislativos que positivaram estas preocupações das desigualdades de género, como seja a resolução do Conselho de Ministros 13 de 2003, de 8 de março, e 18 de 2014, de 7 de março. E, portanto, nós proporíamos, não sei se o grupo parlamentar está em condições de decidir isso, mas proporíamos que aqui na análise jurídica complementar à nota técnica, e isto não é nada contra a senhora relatora naturalmente, porque a nota técnica também não refere a estes instrumentos legislativos, portanto percebemos que a senhora relatora não tenha feito. Propomos que se ponha aqui que, no que respeita à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, e depois esta frase saía, para a apreciação de iniciativas, remete-se para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o presente relatório, acrescentando que esta temática foi objeto das resoluções do Conselho de Ministros 13 de 2003, de 8 de março, e 18 de 2014, de 7 de março. É factual, portanto é apenas esta a nossa proposta. Disse.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, repare, há mais resoluções do que essa que está a referir. A Sra. Relatora não tem obrigação, em termos de análise jurídica, para não ultrapassar aquilo que é a nota técnica e tendo a Relatora, aliás, por não dar opinião pessoal, do que, quando faz remissão para a nota técnica, fazer remissão para a nota técnica. Portanto, como compreenderá, não aceitaremos a sua sugestão.
Muito obrigada. Sra. Deputada Sandra Pereira.
Sra. Presidente, mas é só para dizer que, de facto, a nota técnica faz aqui um enquadramento nacional, internacional e bem, mas deixa de fora aquilo que foram os primeiros instrumentos legislativos nacionais em que estas preocupações foram vertidas. É só para que fique claro isto.
Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Senhora Deputada, os primeiros não foram esses. Os primeiros foram do governo anterior, de 2010 para aí, que criou as conselheiras para a igualdade na administração pública, nas empresas, nos municípios, onde, ao nível da criação das conselheiras para a igualdade, também já se referiam às desigualdades salariais. E as resoluções de 2013 que a senhora deputada apresenta, o que propunham era uma lógica que estimulava os conselhos de administração a avançar por estratégias que diminuíssem as desigualdades salariais e que promovessem a igualdade e o equilíbrio de género ao nível das direções. Mais tarde veio a legislar-se com força de lei nesse sentido. Portanto, como dizia a minha colega, e bem, se vamos fazer o histórico dessas duas resoluções de 2013, também teremos que fazer o histórico de todo o processo de igualdade de género desde 1974.
Obrigada. Posto isto, vou colocar então à votação o parecer. Quem vota contra? Quem é que se abstém? PSD. Aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Entretanto, aproveito para dar nota de que reservei na próxima semana, ao dia 11, manhã, e provavelmente à tarde, durante o plenário, na eventualidade de termos eleições para órgãos externos no dia 12, conforme consta decisão da Conferência de Líderes, apesar de ainda não ter chegado absolutamente nada sobre esta matéria. Eu relembro que será para nós um trabalho um bocadinho árduo, uma vez que estão em causa 9 órgãos externos que dependem desta Comissão, como seja o caso da Comissão Nacional de Eleições, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, do Conselho Geral dos Centros de Estudos Judiciários, da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, da Comissão de Fiscalização de Centros Educativos, do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, é só para dar nota que eventualmente poderão ser marcados assim um bocadinho em cima, mas já ficam com a ideia de que se, entretanto, chegarem as candidaturas para e as audições que são obrigatórias dos membros propostos, ocorrerão durante o dia 11, depois em horário que iremos acertar. Muito obrigada. Continuação de bom trabalho.